Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos. Já vamos com mais de 60 e tal episódios. E, como tal, temos alguns convidados que vão surgindo e repetindo, sendo que o repetir aqui é um bom sinal. Já sabem também, cliquem nas notificações, ativem o sininho, essas coisinhas todas, para que possam continuar a acompanhar o projeto e a divulgar. E partilhem esta conversa com alguém que vos faça sentido depois de ouvirem. O convidado de hoje é exatamente, foi um dos primeiros convidados neste podcast. Eu diria, eu não tenho ideia, mas eu acho que deve ter sido para aí o terceiro ou quarto convidado. E logo na altura veio contar a sua história. Portanto, se vocês não viram, aconselho a ir verem, porque foi um episódio muito, muito curioso, muito engraçado. E logo na altura ficámos com essa ideia de voltar a trazê-lo cá. É o Vasco. Vasco Daniel. Vasco Daniel Baião.
Maluco recorrente, né?
E primo afastado, provavelmente. Muito obrigado por teres vindo, Vasco.
Obrigado também,
esta segunda vez. Tu, na primeira vez, tu vieste falar exatamente da tua mudança de vida de homem ligado à informática para Sifu Vasco.
Ok, por aí.
Para o teu retiro, a tua viagem nada programada para a China, onde tu aprendeste um modo de vida totalmente diferente e que fez-te hoje um professor de práticas taoístas, não é? Uhum. Num sistema integral que é praticado nos templos da antiga China, que no teu caso integra também o Tai Chi, o Qigong, o Kung Fu, meditação, medicina e filosofia oriental.
Perfeito.
Tu realizas isto tudo através do teu projeto Alquimia, uhum, que foi a palavra que nós escolhemos também aqui para hoje, que vocês já vão perceber porquê. Porque eu gostava de perceber até que ponto estas modalidades, sobretudo o Tai Chi, o Qigong, são modalidades ou artes, modalidades não, mas artes, que podem ser integradas na nossa saúde mental ocidental. O Tai Chi, para quem não sabe, é uma arte marcial, não é?
Também.
Que terá nascido há mais de 1000 anos. Há várias lendas, mas uma das lendas que é mais conhecida provavelmente é que um monge taoísta, Zhang Sanfeng, não é? Que observou os movimentos de uma cobra que estava à luta com um gru e que ficou fascinado com uma forma, com uma serpente.
É, como é que uma cobra tão pequenina e de repente temos esta garça ou um gru que é tão pujante e tem um bico a tentar, sim, apanhá-la. E ela conseguiu dar-lhe a volta. É uma grande diferença.
E fez com que este monge taoísta quisesse procurar integrar alguns desses movimentos na própria arte, no Kung Fu, uhum, na altura. Mas hoje o Tai Chi tem uma data de vertentes. Tem a vertente medicinal, marcial, meditativa, autodesenvolvimento e simplesmente quando a malta não tem mais nada para fazer.
Eu estive agora há pouco à espera, olha, entretive-me ali debaixo das árvores, fazer um bocadinho de Tai Chi e tal.
Foi. Ora bem, teoricamente, de onde é que vem esta sabedoria do Tai Chi? E o primeiro, o Tai Chi nós já falamos aqui um bocadinho o que é, mas o Qigong, por exemplo, o Qigong também tem muito baseado nos movimentos, mas é um bocadinho diferente. Eu tenho a ideia que é um bocadinho mais energético. Trabalha mais a nível energético.
Está correta a ideia. Normalmente é uma confusão super comum qual é a diferença entre Qigong e Tai Chi. Qigong, na verdade, é um termo recente. Recente tem 100 anos, ou dizemos, sim, que quando falamos coisas como IO 2000 é...
Sim, é recente.
É de recente. E é um termo muito genérico que um oficial chinês atribuiu para dizer trabalho energético. Qi significa energia, movimento, energia, vitalidade, força. Na Guerra das Estrelas eles dizem a força.
Exato.
O que eles estão a referir é o Qi. E Gong significa simplesmente trabalhar. É o mesmo Gong do Kung Fu. O Gong Fu.
Gong Fu, sim.
Significa trabalho, habilidade, talento. Então, o Qigong, ele, nos primórdios, ele tinha um outro nome. Eu não vou complicar muito, sim, aqui. Mas tinha a ver com a regulação dos fluxos dentro do nosso corpo e a estabilização de tudo o que está a acontecer em nós. tanto a nível de emoções, a nível de pensamentos, a nível de circulação sanguínea, oxigênio e tudo mais. Tipicamente, os movimentos acabam por ser um pouco mais meditativos, trabalha muito na postura, ou seja, tem ali uma dizendo ao contrário, o Pilates tem algumas parecenças com o Qigong, em termos Sim. de alinhamento postural, respiração, houve ali uma grande inspiração. E o Qigong passa muito por alinhar, pôr-nos nos eixos. O Tai Chi leva isso a outro nível. Eu costumo dar uma metáfora que acho que até é ajustada aqui, a este contexto num estúdio. Alguém que queira aprender fotografia, aprende imagem, aprende como trabalhar vários elementos para ter uma fotografia ideal. Alguém que queira aprender vídeo, tem de aprender fotografia.
Sim.
Ou seja, porque o vídeo é uma sequência de imagens.
Exato.
Então o Tai Chi é uma sequência de posturas. Onde se aprende as posturas é no Qigong.
Ok.
E eles acabam por encaixar. Alguém que só quer aprender Qigong, não precisa de aprender Tai Chi. Quem quer aprender Tai Chi tem de aprender Qigong, porque senão o Tai Chi vai ser uma merda.
Agora, tu chegaste... tu quando foste para a China a primeira vez, em 2008? Não.
Antes. Sim, 8 ou 2009, já não sei.
Mas quando foste, tu não tinhas contacto nenhum com nada disto, nem com Tai Chi, nem com
não, tinha tido uma experiência de Qigong, uma aula.
Sim, mas uma aula, pronto, uma aula.
Sim, era uma impressão, tinha tido sim. uma impressão.
Qual é que foi a tua...
Tinha algum background de artes marciais, isso sim. tinha, mas de resto não...
O que é que tu achaste logo? Qual foi o teu primeiro impacto, no primeiro contacto com ambos, o que é que tu achaste? O que é que tu sentiste? Porque isto foi feito na China, num mosteiro chinês... não sei quantos mil metros de altitude.
Sim, 2000 metros de altitude, nas montanhas de Wudang, olhar para as nuvens lá em baixo, parecia que estava no céu. Fazia lembrar aquela parte dos episódios do Son Goku em que ele vai lá.
Ah, yeah, vai andar na nuvem.
Andar nas nuvens, era muito assim. Epá, as sensações eram um pouco difíceis de escrever. Havia alguma confusão, estranheza, porque era tudo novo, era tudo diferente.
Tu és ocidental, não é? Pior do que ocidental, és alentejano.
Sou alentejano, sintrense, algueirense.
Ou seja,
pá, muita coisa.
Completamente, um mundo completamente diferente.
E estava há 3 anos a trabalhar com engenheiros informáticos. Ou seja, o meu pensamento estava muito
nos zeros e nos uns.
Nos zeros e nos uns e nesta ideia de um mundo meramente material, de coisas e tudo muito racionalizado, tudo muito objetificado, tudo muito Sim. calculado. E de repente tenho estas experiências de que há algo mais para lá disto. Pronto. E que são sensações que vêm e percebemos, epá, há aqui coisas que não dá para explicar bem. Sensações. Pronto, se calhar alguém que tome drogas também tem.
Sim. Sim, mas de alguma...
Mas depois desencadeia outras questões.
Transformação de alguma... transformação sensorial.
Mas há uma mudança de percepção. Tu através das práticas começas mesmo a ter uma percepção diferente do mundo, de ti próprio e a observar de forma diferente. Desenvolve muito a capacidade de sentir e de observar e dá-lhe uma qualidade diferente, se calhar daquela observação mais racionalista. No sentido, acaba de ser uma contemplação. Entendes? Quando nós vemos o mar, o pôr do sol, ou estamos simplesmente a contemplar algo e ali meio maravilhados, não é tanto um raciocínio.
Sim.
Há uma forma de pensamento ali.
E é uma presença.
E há uma presença.
Sim.
E há uma sensação muito grande de conexão, de ligação. Né? Então tu olhas, se calhar, para uma filha, ou vês um gato, ou vês um amigo, alguém que estimas, ou vês um pôr do sol, qualquer coisa que maravilha. E há uma sensação de ligação, há um entendimento, muitas vezes há um entendimento que nem sequer é racional. Entendes? Esta é um pouco esta ideia. Há uma sensação... Muitas vezes de pertença também associada.
Há uma fluidez.
Há uma fluidez, há uma sensação de estar tudo bem, deixas contar o tempo.
Aliás, quando é que tu começaste a sentir isso? Passado quanto tempo?
Eu já tinha tido algumas experiências engraçadas que acho que acabaram por dar algum impulso para, ou pelo menos despertar o interesse depois para a maluqueira de ir para lá. No início foi um pouco bizarro. Bizarro ou fora do comum. Mas vendo o Karate Kid e essas coisas, até aceitas uma série de coisas. Porque o método de ensino é muito diferente. Nós cá partimos sempre de um pressuposto de convence-me porque é que eu hei de ter a experiência. Né? Um pouco assim, explica-me quais os benefícios.
Sim, sim, sim.
E andamos ali a dissecar antes de dar um passo.
Sim.
Então imagina, nós para dar um mergulho no mar, imagina, primeiro temos que explicar tudo.
Exato, explica-me porque é que mergulhar no mar é bom.
Quais são os benefícios de eu mergulhar na água, mas como é que vai ser... E é tudo muito contido, de certa forma, e muitas vezes quebra depois também a experiência. Nós vamos com muitas ideias, se à altura estás a dar um mergulho no mar e estás a analisar.
Sim, sim, e não estás a sentir.
Não estás a sentir, não estás a curtir, e há uma parte da informação que escapa, porque a cabeça está fechada a tentar comparar coisas.
E o método de ensino é a experiência.
Primeiro experiência. Não dizem nada, não há perguntas. Faz lembrar o Karate Kid, eu costumo dizer isto aos meus alunos. Há uma parte que lá o Mr. Miyagi fala com o Daniel, lá o convence de
lavar o carro, do Axel.
Não, mas ele começa tipo, ensine. E ele diz, não, ensine, não. Mas por favor, eu quero que aprender consigo, por favor, ensine. E há uma altura ele lá acaba por compadecer-se e cede. Mas faz-lhe um único pedido. Diz-lhe assim, eu ensino, mas vamos fazer um acordo. Eu digo, tu fazes sem perguntas. E ele, claro, claro, sim, mas há um acordo sem perguntas. Eu digo e tu confias e fazes. Está bem, claro, mas... E ele não consegue, como é óbvio, porque é ocidental. E aquilo quebra. Mas é o primeiro que ele diz. Primeiro tens de confiar. Senão eu não te vou conseguir ajudar. Eu vou dizer, fazes algo e depois vais ter a experiência, vais sentir e assim falamos sobre isso. E na Shinomet ainda segue muito isto. Esta ideia de o mestre chega... Mostra o movimento 3, 4 vezes e diz, faz isto 2 horas. Fazes, não sabes o que é, não sabes o nome, não sabes para quê.
Mas sente.
No início não, no início só estás ali no ar. Sim. A fazer isto. Inspira, expira, inspira, expira. Sentes-te parvo. Está a gozar comigo. Agora estou aqui a fazer isto. Uai. E é estranho, mas requer muita confiança. Segundo dia vem, tu pensas, ok, vai-me explicar. Não, dá-te outra coisa qualquer. Só preciso ao fim de 2 semanas corrigir porque tiveste 30 horas a fazer algo mal. Porque não era assim, era assim. Tu pensas, porra, tive 30 horas a fazer isto errado. Mas só assim eu percebi, não há maneira mais rápida de aprender. Porque no momento em que há uma correção, tu sentes o que é aquilo faz. Tu sabes exatamente a diferença. Não é preciso explicar. Ao fim de 2-3 meses, só preciso sentamos durante 3 tardes, a falar, a dar os nomes, o que é aquilo, que nome é que se dá, para que é que serve, os benefícios, e aí entra a parte teórica. Mas a teórica vai sempre sobre a experiência, que é super engraçado, é mesmo um método muito diferente. Primeiro tens a experiência, fazes, sentes, tiras as tuas próprias impressões e conclusões, não és viciado ou tendenciado, e depois há um debate sobre aquilo e começas a saber nomes sobre coisas que sentiste ou que fizeste.
Porquê é que nós trouxemos este tema do Tai Chi e do Qigong? Porque há vários estudos que comprovam o impacto positivo do Tai Chi e do Qigong na ansiedade, no stress, na gestão do stress, no foco mental. Mesmo em termos físicos, há uma revista científica muito conhecida que é a Annals of Internal Medicine, que é das revistas mais conceituadas, que fez um estudo já tem alguns anos, mas que fala sobretudo de pessoas que praticaram Tai Chi e o impacto que isso teve na redução da gordura abdominal. Vê lá. E porque é um exercício que acaba por ser ligeiro, não é de impacto.
Sim.
Se não for usado para marcial, não é? É de impacto leve. E tu vês muitas pessoas. Se calhar era uma boa maneira de nós ocidentais de termos aqui uma gestão e uma prevenção na saúde mental, era integrarmos mais práticas destas que vêm de outro lado, não é?
Uhum,
neste caso do Tai Chi e do Qigong.
Sim, sim, sim. Sim. Há umas que felizmente já começaram a entrar. Há 40 anos nós falássemos de meditação, de yoga.
Sim.
Tudo, mundo das bruxas.
Claro, sim.
Pá, sim. Cuidado agora, andas já nessas seitas, filho. Tu tem cuidado, né? Yogas, meditações, era tudo muito esquisito. Cenas maradas. Felizmente hoje em dia isso já, penso eu, que já se desmontou um pouco essa ideia. Mas há muitas áreas ainda por revelar e que têm imenso impacto, são assim ferramentas brutais, mas ainda não são parte do domínio público. O Tai Chi começa a ter alguma popularidade, o Qigong ainda não é assim tão conhecido. E depois também há muitos enviesamentos. Há muita coisa que é baralhada porque nós... temos uma tendência de observar um pouco como somos, né? Então às vezes é uma dificuldade, apesar de vir algo que é novo, nós nem sempre vemos esse novo porque estamos a compará-lo com outra Exato. Coisa que tem semelhanças, mas não é o mesmo. O yoga há uns anos atrás dizia-se que era ginástica indiana. Não se dizia yoga, dizia-se ginástica indiana. O Kung Fu, em termos públicos, eu lembro de ver um livro sobre o Kung Fu dos anos 70, era o boxe chinês.
Boxe chinês, pois era
boxe chinês. Era a terminologia. Chinês.
Sim, sim, ocidentalizar as coisas.
É, nós, há essa tendência. Então até as coisas ganharem... Pronto, que é uma forma também de nós podemos comunicar com algo que já conhecemos. E depois começamos a perceber que entre o boxe mas é e muito o Kung Fu vão... Há semelhanças, sim. Mas há grandes diferenças
mas,
também.
Mas, ou seja, lá está aí muito uma cena ocidental de racionalizar.
É, racionalizar e tentar encaixar em algo que já sabemos. É também a forma como nós aprendemos. Mas para aprender um pouco mais, uma coisa, algo que ajuda mesmo muito é, eu não sei nada, deixa-me ver, deixa-me observar. Isso dá-te um entendimento. E aos poucos começas a integrar e encaixar e a perceber as nuances.
Sim.
Mas se vais comer um gelado de moranga, tentar encaixar nas frutas que já conheces, vais dizer, epá, isto é um
bocado... Isto não sabe a banana.
É, isto é uma, parece uma mistura de banana com ananás e framboesa, não é?
Sim.
Então não consegues mesmo...
Desfrutar e desfrutar. Não consegues sentir.
E perceber que é algo novo também.
Tu, não sei se tu quando foste para a China, se tinhas questões relacionadas com a saúde mental ou não, se...
Acho que temos todos.
Sim, claro. Sim, olha, somos todos malucos, não é?
Claro. Sim, no meu caso recorrente, né? Estou a voltar ao programa. Exato. Me redimi.
Mas não sei se tinhas questões relacionadas com a ansiedade ou preocupações. Provavelmente tinhas preocupações.
Tinha algumas questões, tinha preocupações.
E
né?
Tu sentiste um impacto?
Ter, senti um impacto, senti mesmo um grande impacto. Acho que foi agora em janeiro, fiz uma sessão, pelo não parece assim super arrogante e super ousado, que era como ser bem resolvido. Não, né? Tipo, numa hora vamos
exato, resolver,
como ser bem resolvido. Sim. E um pouco a desmontar o que é isto ser bem resolvido, né? Alguém que não tem problemas ou que é desapegado ou o que for, não é nada disso. Passa muito por como é que consegues lidar com situações muitas vezes difíceis ou de stress e ainda assim não perder o juízo completo.
Sim.
Né?
Sim.
Ou pelo menos canalizá-lo de formas diferentes. Tudo o que são, acho que um medo comum destas áreas é a pessoa tem medo de ficar sem sal. Porque por vezes acontece, há ali uma espécie de desentendimento disto e eu vou ficar sem sal, vou ficar muito muito ao meio e
sim.
Quase como se fosse deixasse de ter vida.
Sim, fica muito chato.
Muito chato, não tem de ser esse o caminho e não é suposto ser esse o caminho. Sabe, mas é bom não estarmos sempre, estou muito a bem, estou muito a mal, estou muito a bem, estou muito a mal, estou num acesso de raiva que é partir tudo e vou partir tudo. Né? Então, de algum modo, as emoções elas vão estar sempre lá, os pensamentos, os receios, isso está sempre lá, o medo está sempre presente, alguém que não tenha medo, há qualquer coisa de errado, é normal nós termos medo,
sim,
é normal
parte,
termos isso,
sim,
tudo.
Sim,
a questão é que se nós aprendemos a lidar com essa emoção.
Mas como é que o Tai Chi e o Qigong podem ajudar a lidar com isso?
Com o medo?
Com o medo, com essa gestão toda, das emoções, do medo, whatever.
Ok, então... fazendo a ligação que antes estávamos aqui a falar, uma das grandes diferenças, ou uma diferença, generalizando, uma diferença comum entre artes que vêm do Oriente e práticas esportivas realizadas cá, e estou mesmo a fazer esta diferença para enfatizar, é que há uma diferença entre um desporto e uma prática.
Sim.
Uma prática deste tipo. Ou seja, meditação não é um desporto. Eu acho que isto conseguimos mais ou menos entender.
Sim,
não é um
desporto,
exercício.
Um desporto é um desporto, envolve muitas vezes competição.
Envolve são coisas como competição, há um objetivo muito claro, quer ter uma melhor performance a nadar, a sim. Correr, quer ganhar músculo, quer ser melhor a combater. Por exemplo, é possível praticar artes marciais e não ser uma arte marcial, ser apenas uma prática de um desporto de combate.
Sim.
Né? Ou apenas de adquirir uma qualidade de lutar, né? Quando é feito apenas com esse fim, torna-se nisso. Então, por exemplo, o Tai Chi, se for feito apenas a pensar em benefícios físicos, torna-se ginástica.
Sim.
E só pensarmos no movimento mecânico, torna-se ginástica, porque o que distingue muitas vezes a qualidade são outros aspectos. Então, a meditação, se nós de algum modo achamos que passa por fechar os olhos e cruzar as pernas e tal, isso é uma postura, não é meditação. Porque meditação é um estado.
Sim.
Não é uma prática, é um estado que podes alcançar realizando certas práticas. Há pessoas que entram em estados meditativos, às vezes, a cortar uma cebola. Não, uma cebola não digo, mas a descascar ervilhas.
A lavar a louça.
A lavar a louça, sim.
Sim.
Que é um estado de fluxo. Isto para quê? Para preparar a caminha para esta ideia de que o corpo, a mente, as emoções, o nosso estado de espírito, são indissociáveis. Já, hoje em dia há muitos trabalhos nesse sentido. Temos um português muito conhecido, o Damásio, escreveu pelo menos 3 ou 4 livros populares, o R. Descartes, o Sentimento de Si, ou Encontro Spinoza, e ele já aborda esta temática de nós não somos o nosso cérebro. A nossa mente, a nossa consciência vai para lá disso. E há cada vez mais esta ideia de que há uma integração, que as nossas emoções são muito moldadas pelo nosso intestino. Né? Agora começaram a descobrir também neurónios no coração.
Sim, aliás, o centro neuronal no coração e nos intestinos também.
Que é engraçado, vai totalmente de encontro ao que os antigos chineses já referiam, os mestres taoístas falam. Eles falam de 3 centros, que eles chamam os dantianos. Primeiro dantian, xia dantian, zhong dantian, shang dantian. Dantian de baixo, do meio e de cima. E é interessante porque há uma relação. Eles dizem, são centros de inteligência. Há um centro de inteligência perto do umbigo, há um centro de inteligência aqui, há outro centro de inteligência aqui. Qualquer desenvolvimento, temos de trabalhar nos 3. Ou seja, se nós só trabalharmos numa, coisa não vai correr bem.
Temos que fazer o que pensamos, o que sentimos, não é?
Sim.
E
o que vem aqui das entranhas.
E o que vem das entranhas, sim.
E então muitas das práticas, muitos dos trabalhos são desenvolvidos tendo essa visão. Então, por exemplo, quando alguém aprende a ser mais flexível com o corpo, na verdade aquilo é um caminho para tentar que a pessoa seja mais flexível na mente.
Quando, só que usa-se o corpo. Quando é pensado enquanto prática e não enquanto desporto.
Sim.
Não é?
Depois há assim uma série de nuances. Por exemplo, no Qigong há uma postura muito comum, e no Tai Chi está presente, que é fletir ligeiramente os joelhos e eliminar focos de tensão. Porque muitas vezes os focos de tensão impedem que haja um fluxo ou uma canalização de força.
Sim.
É? Então há esta ideia quase de ceder. Que o ceder por vezes é visto como desistir, ou de não estar a fazer um grande esforço. Só que nestas práticas há esta ideia de nós estamos a desenvolver-nos, é mais benéfico colaborarmos com o nosso corpo, colaborarmos com as nossas questões, colaborarmos com quem está a trabalhar connosco, e não tanto estarmos a tentar forçar, controlar ou competir. Alguém que tente controlar a mente para meditar não vai ter sucesso. Há muitas vezes, eu vou trabalhar, vou meditar, e a pessoa esforça-se muito para meditar. É muito difícil, não dá. É quando cedes, é que a meditação está de bem.
É curioso, porque é a ideia. E isso será apreendido inconscientemente quando tu dizes essa questão de ok, vamos fletir os joelhos. Aquela postura de como se estivéssemos sentados num banco alto, no caso,
olha,
não é?
É perfeito, é isso mesmo.
Sim, não é?
Sentar tens um banco alto e sentas num banco alto, mas não há banco.
Mas é engraçado, porque eu já fiz isso, não é? Contigo, e sente-se, é curioso, sente-se, mas lá está, é a tal lógica, é a experiência, tu tens que ter a experiência. E será que isso inconscientemente vai trabalhar essa questão de nós também depois, com a prática, aprendermos a ceder neste sentido de aceitar? Sim. E de...
Nós costuma dizer, o hábito faz o monge, não é?
Sim.
E nós somos fruto dos hábitos que repetimos. O nosso corpo desenvolve-se com base nos hábitos que repetimos. Os nossos padrões mentais baseiam-se em hábitos. Os nossos padrões emocionais baseiam-se em hábitos.
Sim.
Não é? Então nós temos condicionamento. Muitos vêm antes, quer aprendemos a falar ou temos identidade, logo à nascença. Então são os condicionalismos culturais ou familiares, e ganhamos ali padrões. Mas os condicionamentos, eles não são para a vida. Nós podemos sempre descondicionar, reprogramar. Hoje em dia está muito na moda os coachings, PNLs.
Sim.
É esta ideia de nós temos alguma capacidade de influenciar o resultado, não de criar, mas de co-criar.
Sim.
Significa que há uma parte que não está no nosso controle, não está nas nossas mãos, e de algum modo aceitar isso também liberta-nos. Muitas vezes há muito aquela ideia tudo o que acontece depende só de mim. Mentira. Tu tens influência no que acontece, mas quem vai para presidente depende também de ti, mas não és tu que controlas. E isto, na verdade, há muitos aspectos que é exatamente isso que acontece.
Exato, e o aceitar...
E compreender isso reduz a ansiedade, tira um peso. Ou seja, eu fiz a minha parte, agora não está nas minhas mãos. Então, como dizem os ingleses, give it up, ou os brasileiros jogar para o alto.
Sim.
Nós pensamos que é desistir, que é mandar para baixo, não é, é dizer, eu já fiz o que tinha, fiz o requerimento, preenchi os papelinhos todos, fiz o pedido, fiz a minha parte, agora não está nas minhas mãos, tenho que esperar uma aprovação. Né? Então é, isso, eu acho que isso de algum modo, compreender isso, ajuda-nos a reduzir a ansiedade. As práticas, como trabalham o corpo, a respiração, a nossa percepção do mundo, inevitavelmente vai ter um impacto na forma como nos sentimos. Se tu tiveste essa experiência, né? De repente estás lá, estávamos já a praticar,
sim.
E de repente entramos ali numa espécie, parece que ficamos meio mocados, né? Um estado de graça.
Sim, sim. E mesmo em casa, sozinho, quando faço de vez em quando essas práticas mais de Qigong, não é? Aquela,
sim.
Há quase que tu... eu não sei se é se entras num estado meio meditativo, mas se calhar é, não é?
É. Aliás, a meditação dentro do taoísmo, a mais comum é em pé. Também se faz, chama-se a meditação sentada.
Sim.
Faça-se meditação sentada, como nós entendemos, e é uma espécie de ikon. Mas a mais comum até é meditar em pé, exatamente nessas posturas. Pois há meditações em movimento, então pode-se fazer meditação ou fazer tai chi. Só que são dinâmicas diferentes. Há mesmo assim muitos meios. Mas há algo, talvez para entender estas práticas, e não só de um ponto de vista lógico ou mecânico, também há explicações para isso, e há muita coisa a pontapé a explicar. Ah, isto é por causa desta glândula que depois vai libertar, de segregar estas hormonas no corpo e cria este estado. Tudo bem, há parte disso tudo.
Mas há uma parte que se aprende.
Há uma parte que se aprende e que se sente. Ou seja,
porque não é tipo uma pessoa... isso se calhar também funciona.
Vou dar um exemplo. Sim. Tu recebes um abraço. Sim. Alguém dá-te um abraço em ti e ficas ali 20, 30 segundos. A seguir sai um estudo a dizer que a ciência finalmente provou que o corpo segrega imensas hormonas e cria uma sensação de bem-estar emocional e físico, blá, 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 blá. Ótimo que isso exista, mas estúpido é se eu precisar de um estudo para perceber isso.
Lá está a experiência.
Que é a experiência. Ou seja, eu posso não saber explicar, mas nós já temos a experiência. Significa que sabes. Podes não conhecer. Conhecer é uma coisa, saber é outra. Eu posso não conhecer o como, mas sei o que sabe e sei o que é aquilo.
Sim.
E nós às vezes baralhamos um pouco esses temas.
Porque se calhar as pessoas pensam, na sua mente mais ocidental, e quem não tem tanto contacto com estas práticas, pode achar, yeah, como é que, quer dizer, eu estou no trânsito numa situação de stress, que sai do carro e começa a fazer Qigong no meio do trânsito.
Era divertido isso.
Na segunda, no IC19.
Se fizesse isso todo nu,
no IC19, um gajo abrir a porta do carro.
Tinha um impacto, imagina a cena, tu estás a refilar com um gajo, o tipo sai de lá, e de repente começa a respirar, não, a tirar a roupa.
Mas isso é capaz de funcionar, porque imagina, se vem um gajo, a querer me bater, eu saio do carro, todo nu, e começo a fazer tai chi, o gajo vai ser uma pessoa, este gajo está maluco.
Ele fica confuso, ele pensa, este gajo precisa de ajuda. Se calhar pensa, pá, este gajo, não, eu vou dar uma cerveja a este gajo. Que é este, para estar neste estado.
Por exemplo, numa situação, ou seja, o que tu aprendes com essa prática do tai chi, ou de Qigong, ou outra prática, uhum, do género,
sim,
é numa situação de stress do trânsito, é se calhar a fazer essa gestão, a fazer a tua própria gestão do stress.
Olha,
não é?
Há muita auto-observação, e depois eu costumo dizer que nós andamos a aprender linguagem informática, nós somos hackers do corpo e da mente e das emoções, andamos a piratear tudo através de truques. Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, a tal da postura. Posso me levantar ou isto sai de...
Experimenta lá.
Não, mas eu experimento, não é muito difícil. Então,
isso, assim.
Quando nós estamos em pé...
Espera aí que ela ajusta aqui a câmara. Okay. E se vocês estão a ouvir isto no Spotify, já sabem que vão ter que ver o vídeo.
Imaginam
agora e depois vão ver o vídeo.
Quando nós estamos em pé,
sim,
e com as pernas esticadas, as costas e todos os nossos músculos, os nossos tendões,
estão tensos.
Eles assumem uma postura.
Sim.
Vemos isto muito na tropa. Estão ali, todo sentido, e depois passa alguém à vontade. E à vontade toda a gente faz isto.
Sim.
Que é a postura que nós conseguimos persistir e relaxar.
Sim.
Significa, se nós estamos muito hirtos, o corpo não consegue relaxar e cria tensão. E não há fluxo interno. Isso cria um estado. Ficamos apertados, tensos. Sim. Sempre que nós refletimos ligeiramente os joelhos, basta um bocadinho. Há um ponto aqui que fica acima dos rins, que são as suprarrenais. São umas glândulas que estão muito associadas ao stress, à ansiedade e tudo mais. se fizerem isto em casa, colocam as mãos aqui, há um momento só de refletir um bocadinho os joelhos e nós sentimos nas mãos que há um músculo. Faz também enquanto estás a...
Bem, vamos para mesmo. Não é preciso corrigir a minha câmera, deixa-me só experimentar. Sim, aqui não é?
Mais assim, um bocadinho mais acima, os rios são um bocadinho mais acima. Flete só um bocadinho os joelhos e tenta perceber nos dedos o ponto em que há um movimento.
Ah, sim.
Sentiste? Sente-se. Apanhaste. Ou aqui, seja...
Aqui, junto à coluna.
Mais ou menos aqui, sim. Sente-se que há ali uma coisa que mexe.
Sim, sim.
Então
sim.
O que acontece? Nós estamos esticados.
Pois é.
Sente-se. E há um botão que está a ser premido. Que é o músculo por causa da postura. Nós estamos a pressionar, através da postura,
sim.
A glândula... A dizer, ativa, stress, luta ou foge.
Sim.
Quando nós, ou seja, sentimos aqui, isto está a ser carregado como uma campainha.
Sim.
Temos que entrar num estado. E entramos num estado, porque hormonalmente...
Acontece. Sim.
Fletimos os joelhos, deixamos carregar na campainha. O corpo entra noutro estado. Então, só este detalhe, fazer isto e deixar pressionar este músculo estar ali a carregar, isto muda a nossa fisiologia e o nosso sistema hormonal. E depois vai tudo por arrasto. Emoções, pensamentos e tudo mais.
Curioso.
E é uma coisa, é uma nuance. O Tai Chi e o Qigong estão feitos de nuances que mudam tudo. De repente faz ali um pequeno detalhe e vais piratear a tua fisiologia através disso. Daí a importância de fletir ligeiramente. É também a razão pela qual, olha, não se deve comer em pé. Quando nós comemos em pé, enviamos sinais mistos ao corpo.
Porque estás numa situação de tensão.
Estamos a dizer ao corpo, é para ativar, é para fugir, acalma estes órgãos e trabalha mais estes. Quando nos sentamos, o corpo inverte e ativa outros órgãos, ficam mais ativos, mais relacionados com descanso, regeneração e digestão. Se nós comemos em pé, o corpo fica confuso, porque está a receber sinais ou indicações que é uma coisa, mas depois está a acontecer outra e baralha. Se quiserem comer em pé, pelo menos num banquinho alto, encostadinhos, que é para deixar fazer esta pressão. Então, dentro do Qigong existem muitos detalhes deste tipo, porque o nosso corpo é um só. Ou seja, se tu tens uma pedra no sapato, se eu preciso, vais ter problemas de coluna.
Sim.
Coisas mesmo, são tudo nuances.
Sim, sim.
Dói-te um dente, lixa-te o juízo. Se eu preciso, começa a afetar o sistema digestivo.
Sim.
O sistema digestivo está ligado com o nervoso.
Aliás, houve um jogador do Porto, que era do Porto e que foi para o Milan.
Um grande exemplo.
Já não me lembro como é que ele se chamava, mas é um jogador do Porto que foi para o Milan e eu acho que ele chegou a não assinar pelo Milan por problemas nos dentes.
Eu até pensei que ias contar uma outra história que me contaram há uns anos, não sei a veracidade ou não, mas alguém se depois veja que partilhe.
Mas este é o único que é verídico.
Que acho que é no Porto, é conhecido por ser das equipas com jogadores com menos lesões. E que a razão pela qual isto acontece é porque sempre que entra um jogador novo, eles fazem um grande tratamento nos dentes e no maxilar. E o ajuste dos dentes e no maxilar faz com que eles, depois, na forma como caminham,
exatamente,
há um alinhamento postural no corpo todo que faz com que não tenham tantas lesões. Ou seja, e o nosso corpo, devemos sempre pensá-lo como algo, um todo que está integrado. O corpo, mas quando dizemos corpo, há corpos diferentes. Há um corpo que é físico, material. Há um corpo que é mental. É irracional e pensamentos, e há um corpo que é emocional, que são sensações. Uma emoção não é feita de pó de fadas. Eu costumo falar isto com os meus alunos, nós pensamos nas emoções como uma coisa do além. Uma emoção é um movimento que acontece dentro do nosso corpo e é a nossa percepção sobre esse movimento. Então, por exemplo, apaixonamos e há borboletas no estômago, não é? Nos ombros, porque acontece algo físico no estômago, mas sentimos raivosos, há algo no nosso corpo que comprime. Se estamos tristes, o coração não vai bater, nem vamos oxigenar.
E tu, quando estás triste, sentes o coração a fechar.
O coração fecha, fisicamente o coração fecha. Nós, muitas das emoções que nós escrevemos,
elas
correspondem a mudanças que estão a acontecer dentro do nosso corpo.
Lá está, é aquilo que tu estás a dizer, tu não sabes explicar, mas sentes, experiências.
Sentes porque estão a acontecer. Sempre que tens uma alegria, tu, por exemplo, fazes uma coisa maravilhosa, que é tu abres o coração às pessoas através do riso, porque o riso provoca isso mesmo. No momento em que a pessoa ri, o pulmão abre, isto abre, o coração expande, o sangue entra por ali dentro, espalha-se pelo corpo todo e começa a levar oxigênio e a retirar dióxido de carbono e toxinas. Então o riso, através... e repara, e só fizeste uma piada.
Sim.
E essa piada tem o poder de curar uma série de coisas. A pessoa sente-se mal, sente-se abatida, está tensa e de repente há algo que vem pelo pensamento, por uma ideia... que vai despoletar, que o coração expanda, que entra o sangue, que entra o oxigênio e de repente o corpo alivia-se todo e a pessoa tem ali uma descarga e sente-se bem.
Engraçado.
Foi como teres dado um shot.
E tu, através do Tai Chi e do Qigong, com esses movimentos, tu aprendes...
Os movimentos são todos feitos para piratear esta treta.
Ou seja, continuas ligado à informática.
Continuo, mas agora de outro modo. Pelo bem-estar.
Sim, é aquilo que tu estavas a dizer, somos hackers do corpo.
Somos hackers do corpo. E ainda se torna mais incrível quando percebemos que o corpo, nós, quando pensamos no corpo, pensamos massa física. Mas o corpo deve ser entendido como tudo aquilo que nós somos. Ou seja, os nossos pensamentos são um corpo de ideias.
Sim.
É, por exemplo, na medicina chinesa, quando se fala de órgão, não se fala de uma massa física. Há diferenças, mesmo que o nome seja igual. Quando se fala do órgão, fala-se mais no sentido de um conjunto de coisas, como se fosse uma organização. Por exemplo, quando nós dizemos o órgão de comunicação, não tem que ser num sítio físico.
Sim, pensas num conjunto de pessoas, numa
pensas
instituição.
Pensas mais num conjunto de funções e tudo junto. Assemelha-se mais à nossa definição de sistema. Quando nós dizemos, por exemplo, sistema imunológico, o sistema imunológico não tem uma morada no corpo.
Sim.
É um conjunto de várias coisas alinhadas, criam um sistema. Muitas vezes esta ideia de sistema também pode ser atribuída ao conceito de órgão.
Sim.
Então, o nosso corpo está tanto todo interligado. Há muitas formas de relaxar. Podes relaxar porque tomas algo, né, e aquilo mexe com a fisiologia, a química e as hormonas,
exato.
E com os padrões químicos do corpo. Mas isso também acontece com emoções. Nós temos uma emoção, provoca o mesmo. Há mudanças químicas, fisiológicas,
sim,
hormonais dentro do corpo.
Sim, está aprovado cientificamente.
Sim.
Que libertam as endorfinas, dopamina, serotonina, etc.
É instantâneo.
Sim.
Aliás, nem é preciso ingerirmos. O corpo segrega aquilo e é como se o comprimido saísse de dentro do corpo e se libertasse pelo corpo na hora.
Sim.
Então, só que a forma como isso pode ser despoletado pode ser feito através de coisas como respiração, movimento, atenção. Nós colocamos um foco numa coisa, aquilo produz um efeito no
nosso
corpo.
Isso ajuda, lá está, o próprio, para quem tem questões relacionadas com, provavelmente com déficit de atenção, como eu, ou uma perturbação obsessiva ou compulsiva, que está sempre com um pensamento muito ativo, as próprias práticas, e para quem a meditação tradicional,
Não funciona,
ou é mais difícil.
Há muitas pessoas que meditar sentado não é
Sim.
o melhor caminho de todos.
Eu faço práticas de mindfulness um bocadinho diferentes e consigo integrá-las bem. Mas, por exemplo, no Tai Chi e no Qigong é mais fácil integrar, porque tu estás concentrado,
estás entretido
e estás atento e estás acabas por estar naquele momento presente, porque tu não estás a pensar em mais nada, tu estás a pensar nos movimentos que estás a fazer e numa segunda fase no que é que cada um deles significa.
E isso cria espaço mental.
E que dá-te tempo de intervenção.
É, o nosso corpo ele precisa, nós temos uma cultura muito de fazer e preencher e mais. E por estarmos nesse movimento, hoje em dia o que funciona melhor para equilibrar costuma ser o oposto. Não que o oposto seja melhor. É só porque nós estamos em um exagero.
Sim.
Então, como estamos demasiado ativos, demasiado preenchidos, demasiado a fazer, na verdade estamos muito a precisar de fazer menos e de dar espaço. Porque é no espaço que nós que há criação. Se tudo estiver preenchido, se estivermos sempre ocupados... Olha, esta é engraçado. O caráter, ou os caráteres em chinês para a palavra de ocupado, é a junção de dois. Um é coração, qin, e o outro de morto. Juntas os dois, significa ocupado. Coração morto.
Coração morto.
Significa, quando nós estamos ocupados, é como se nós não estivéssemos lá. Deixamos de sentir, eu acho interessante esta ideia, ou esta associação de ideias. Muitas vezes nós abrindo espaço, nós abrimos possibilidade. Quando preenchemos tudo, não há possibilidades. Portanto, nós estamos a querer controlar e não há espaço para sermos surpreendidos ou para regenerar. Nós curamos-nos, muitas vezes é no espaço e no tempo. A palavra paciente vem desse período. Ou seja, muitas vezes o
esperar.
Que cura é esperar, ser paciente. Temos que esperar, dar tempo. Damos tempo, sabe? Fazemos um rasgão, né? Uma ferida. Pá, damos tempo, o corpo cura, o tempo cura. Depois, às vezes, não cura, precisa de alguma ajuda, fazemos ali coisas e, se calhar, ou queremos acelerar, né? Não queremos esperar 2 semanas, queremos que se curem em 5 dias. E tudo bem, damos ali uma assistência. Seja como for, há muitos processos que precisam de tempo. Plantamos uma planta e temos de dar um tempo para aquilo desenvolver. A nossa tendência é tentar apressar, né? E queremos, não queremos esperar um ano, queremos que aquilo saia num mês.
E
pagamos um preço por isso também.
Pois, mas o apressar, quando tu apressas, lá está... É engraçado porque eu vais sempre encontrando aqui uma associação a essas práticas. Porque o Tai Chi, o Qigong, é tudo menos apressar.
É. Aliás, acho que tu fizeste uma das questões, ou uma questão uma vez, ou que abordaste, não sei, que era a questão do devagar. Né?
Sim.
De ser tudo muito lento, ou de... Né? E a ideia não é, que tornar tudo mais lento, não é isso de todo. É permitir que nós tenhamos vagar.
Sim.
Entendes? É algo diferente. Vagar está muito associado à presença.
Sim.
Ter vagar.
Que as coisas levem...
Não é porque fazer lento seja melhor. É estás com calma.
Não é que as coisas tenham mais tempo, é que as coisas levem o seu tempo.
Exatamente. O tempo que for. E é um mito, por exemplo, esta ideia de que o Tai Chi é algo lento. O Tai Chi nos templos tradicionais, tradicionalmente, é praticado lento e rápido, suave e duro. Por alguma razão, no Ocidente, tem vindo a praticar só a vertente lenta. Eu penso, talvez, porque está-se a procurar apenas os aspectos terapêuticos.
Porque senão mas torna-se marcial.
Nos templos, eu acho também, quando o Tai Chi é praticado de forma rápida e dura, a maior parte de nós vai olhar e pensar que é Kung Fu. E não associar aquilo a Tai Chi. Isto acontece muito. Eu, de repente, faço aquilo que se chama o Tai Chi do fogo.
Sim.
Normalmente, o Tai Chi da água é o mais lento, é mais suave. Mas depois, a uma altura, faz exatamente o mesmo movimento, mas rápido e duro. E assim que faço isto, apesar de ser o mesmo movimento, a parte das pessoas associa, isso é Kung Fu.
Exato.
E, na verdade, os dois estão a dar capacidade. Porque o Tai Chi, acima de tudo, é uma arte para nos levar ao equilíbrio. E esse equilíbrio é feito desenvolvendo a nossa capacidade de estar bem nos extremos. Ou seja, tu estás bem no rápido e no duro e consegues lidar com essa pressão ou esse stress, mas tiveres que abrandar e ficar parado também. Não perdes a paciência, tens o vagar.
Exato, ou seja,
tens a estabilidade.
É encontrares o equilíbrio para, como tu estavas a dizer no início, de não estar sempre em altas ou sempre só, nem sempre super bem humorado.
E estares bem onde estás. É muito esta ideia de vais a 1000 a hora, está presente. Entende? É muito esta ideia, até podes ir a 200, mas estás super tranquilo naquele movimento. Que não estás em ânsia.
Sim.
E estás seguro. Mesmo que vás a 200, sentes seguro, sentes que estás presente.
Sim.
Mas se fores a 20 a hora, também está tudo bem.
Curiosamente, isso acaba por ser uma lição de vida.
Sim. Ou seja, vais com o vagar e chegas quando queres chegar.
Tu estás confortável.
Não te colocas em perigo.
Exato, e tu estás confortável com o tempo que as coisas levam.
É esta ideia de pronto, isto agora vai neste movimento e tu encaixas-te no movimento. Muitas vezes a ansiedade ela pode derivar. A ansiedade é sempre um sintoma. Significa que há sempre outras coisas. É sempre um sintoma para algo que tem que ser resolvido. Ou, eu agora vou para o trabalho e isto dá-me ansiedade.
Sim. É um sintoma.
Ou vem alguém e dá-me ansiedade. Ou seja, a ansiedade é sempre uma resposta que o nosso corpo dá a algo. Pode ser uma ideia, pode não ser uma ideia, pode ser uma associação, pode ser algo físico. Das formas mais rápidas de piratear, respiração. Se mudamos a respiração, mudamos a forma como nos sentimos. É instantâneo. É algo que todos nós sabemos. Nós vemos alguém que está nervoso, que está agitado, está fora de si.
Respira.
E automaticamente nós dizemos, acalma-te um bocadinho. Não entendemos o que estamos a dizer, mas sabemos intuitivamente, respira um bocadinho, senta-te. Nós sabemos que se a pessoa sentar, aquilo ajuda.
E porquê?
Né? Já estamos a piratear. Então a pessoa senta-se, acalma-se, se calhar beber um bocadinho de água, respira fundo. Nós sabemos, não precisamos que alguém nos diga. Nós sabemos, podemos não perceber ou ter o conhecimento do porquê, mas nós sabemos que essas coisas ajudam, nos fazem bem. O sentar, o respirar,
então,
o acalmar,
é que nós fazemos mais vezes?
Coisa. Porque falta-nos às vezes o conhecimento e o vagar.
Sim.
E às vezes podemos não ter o vagar, mas depois entra o conhecimento para saber, ok, eu não sinto que não me apetece fazer isto, mas eu sei que se fizer isto vai-me fazer bem. Então paramos e fazemos conscientemente esse... Propositadamente estou a expirar mais tempo. Porque automaticamente, sempre nós expiramos mais tempo, se fizermos a experiência, há um acalmar. Estamos a piratear.
Sim.
Inspiramos rápido. Ou inspiramos rápido e voltamos a inspirar.
Sim.
E há uma descompressão direta. Fazemos isto 3 vezes, amansamos logo.
Sim.
É direto. Ou seja, estamos a piratear. Neste caso, não estamos a usar ideias nem pensamentos, estamos a usar o corpo. O corpo, ao ver que a nossa respiração está mais regulada, ele percebe que está tudo bem.
Tu, então, ias perguntar se tu com as tuas histórias, com os teus alunos...
Só um ponto. E nariz. Há um grande mito que devemos respirar pela boca.
Mas acho que não é mito. Achas que ainda há essa ideia que devemos respirar pela boca?
Eu ainda vou apanhando muitas pessoas a respirar pela boca.
Eu acho que há um mito ainda da respiração abdominal. Eu faço muito respiração abdominal naturalmente, sempre fiz.
Ok, ótimo.
As pessoas acham que muitas vezes o ideal é respirar para os pulmões.
Nós, idealmente, devemos respirar de todos os lados.
Todos lá, sim.
E o corpo, ele tem situações em que é mais benéfico uma ou outra. Mas, dando uma fórmula genérica, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, aquilo que nos dá mais longevidade e tranquilidade é respirar pelo nariz e de forma profunda. E sem esforço. Ou seja, sem esforço significa que é natural. Sempre que algo é sem esforço, significa que segue um caminho natural. Ou seja, não é ruidosa, não é audível. Eu, nas aulas, por exemplo, torno a minha respiração audível. Mas é meramente didático. Para nós não deve ser audível. Devemos ser quase uma respiração de um bebê. Estamos ali, estamos tranquilos. O ar entra, sai de forma tranquila, somos nutridos. Porque assim que o corpo começa a sentir falta de oxigênio, rapidamente começamos a sentir-nos ansiosos.
Claro, sim.
Então, se o corpo sentir que está seguro, que tem oxigênio, que não vai morrer... Estamos a falar com o corpo e ele entende.
Sim, tem aquele entendimento. Ok, está tudo bem.
A respiração do nariz, mais uma vez a experiência. Se respirarmos pela boca, a respiração fica aqui.
Agora, vou já começar a bocejar.
Boceja, mas uma das tendências é a respiração vem para aqui e fica mais superficial.
Pois é.
Quando respiramos pelo nariz, isto é só em patas, até tu bocejaste. É um sinal de empatia. Quando alguém boceja, nós bocejamos também. Normalmente demonstra quem boceja por ver outro que tem há uma empatia pelo
outro.
É mais
empático, sim.
É mais empático. Então, pelo nariz, a respiração vem mais atrás, desce pelo cunho e vem até cá ao fundo. Então vai-nos nutrir mais. Nós somos melhor oxigenados e melhor nutridos.
Parece-me lógico.
E o sangue chega mais longe através da respiração pelo nariz. Depois, em situações em que isto pode mudar, situações de um grande esforço, estamos a correr e estamos a criar muito dióxido de carbono. Estamos a criar muito dióxido de carbono, então temos que abrir a boca para expirar. Porque estamos a acumular demasiadas toxinas. Temos que mandar fora mais rápido, só o nariz não dá. E com o esforço, aquilo temos que arranjar ali outro caminho. É tipo o pipo da panela de pressão.
E chega uma altura que tu só estás a respirar pela boca.
Quando isso acontece, significa que rapidamente vais perder o fogo. Ou seja, quanto mais tempo nós conseguimos inspirar pelo nariz, pelo menos o inspirar, significa que consegues ir mais longe. A partir do momento que começamos a respirar muito pela boca morre o peixe. É verdade, porque rapidamente começamos a ficar ofegantes.
Sim.
Porque lá está, a respiração é... Eu lembro há coisa de 4 anos fui num summer camp de língua chinesa para a China. E a uma altura pusemos todos a subir a muralha da China. Disseram lá...
Tranquilo.
O Mao diz que és um herói quando sobe até ao topo. É uma inscrição que meteram lá no topo mesmo para picar.
Sim.
Para pôr o pessoal a andar. Então é velhos, novos, toda a gente. Eu consigo, porque eu não sou... Então vão. E eu na altura ia num grupo era um sénior, né? já tinha passado os 40, e a maioria eram tipo jovens de 20, desportistas, tudo. E eu não acho que fosse por ter melhor condição física. Cheguei ao topo, ficou tudo para trás. Ou demoraram mais tempo, ou o que for. Mas eu acho que ali veio a experiência de
da respiração.
Como regular a tua resistência e o teu corpo, e ires no teu tempo, no teu ritmo, no teu vagar. É quase a história da tartaruga e da lebre.
Sim.
E ali, o do observante, era tudo... E começavam ali...
Muito físico.
A dar tudo e a acelerar. Passaram um bocado, estavam todos estoirados, já tinham recuperado, mas rapidamente o corpo entra em desgaste. Porque isso funciona, esse tipo de movimento, em provas curtas.
Sim.
A longo prazo isso vai escapar. E a única coisa que eu fiz durante aquele período foi manter o ritmo, não abrandar nem acelerar, porque isso quebra. Ou seja, a variação quebra-nos. Às vezes vemos isso no futebol. Acelera, trava e pá, ficas todo rebentado com essas variações. Sim. Então é manter o ritmo. Sobes. E sempre a respirar pelo nariz, mesmo quando não decidi respirar pela boca. Por saber, no momento em que eu começar a respirar pela boca...
E aí a expirar pela boca ou pelo nariz também?
Aí podes expirar pela boca. Pronto. É por uma questão de gestão. Se quiseres ir fazer um longo caminho, é pelo nariz. E depois, em casos pontuais, a boca. O bocejar é ótimo, é uma regulação do corpo, mas passamos o dia a bocejar, há ali um desequilíbrio. Então, a nossa respiração, todas as respirações são possíveis, mas... que nos deve acompanhar na maior parte do dia deve ser uma respiração que é sem esforço, natural, que nos nutre e que nos permite relaxar o corpo todo. E isso acontece mais pelo nariz e as expirações mais longas. Se quisermos, por exemplo, entrar em estados mais meditativos, um truque que podemos fazer é mesmo tentar expirar de forma mais longa. Só um bocadinho mais. Já inspiramos 3 segundos, expiramos 5. Damos o ar que já não temos.
Sim.
Se dermos o ar que já não temos, criamos espaço. E não precisamos fazer nenhum esforço. O corpo vai puxar o
engraçado,
ar que precisamos.
Engraçado, é porque isto vai sempre parar a mesma coisa, que é o criar espaço, o criar tempo, o vagar, não é?
É o vagar.
Que está sempre muito presente nessas práticas todas
Nestas e em todas.
E
muitas vezes nós não conseguimos alcançar o que queremos porque não temos vagar. Nós queremos, mas não temos o vagar. Ah, eu quero muito, eu sonho, é um sonho de vida. É pá, mas espera lá, é preciso um mês, não. Espera aí, é preciso pagar. É pá, não. Não, mas é o sonho de vida, dou tudo. Estou disposto a tudo. É pá, não, mas tenho que estar lá às 8 da manhã. É pá, não. Falta-nos o vagar, falta-nos o espaço, falta-nos essa capacidade de dar a possibilidade para que novas coisas surjam. Então nós queremos estar diferentes sem mudar. Não abrimos espaço para mudar, não abrimos espaço à mudança, não abrimos espaço a tentar ver de outro modo, passamos a vida a tentar que o mundo se encaixe à forma como já vemos. Explica-me isso de maneira a que eu
entenda,
na minha linguagem. Né? Então, de algum modo, temos de dar ali um vagar e dar outra percepção, eu diria.
Tu tens visto transformações nos teus alunos?
Sim. Às vezes é preciso um pouco devagar. mas
sei, também era voltares.
Mas algo que facilita mesmo muita vida. Facilita mesmo muita vida. Há práticas que são mesmo muito boas. E há hábitos que nós temos que são ótimos. Mas que requerem confiança. Confiar primeiro e mais à frente ver os resultados. Ou seja... Há coisas que nós temos que investir. Por exemplo, uma pessoa começa logo a meditar, não vai ver logo resultados. É raro. Alguém mesmo diria-se que até que faça yoga. À primeira vai-se... Eu lembro-me de fazer yoga. Estamos ali um bocado ali a debater até começar a ver.
Claro, e depois é algo que... É natural, mas não é natural para ti. Não é
é não natural, faz... mas requer que investas um pouco. Pá, nem que seja um mês de prática para começar a ver, começar a perceber, é preciso dar espaço e tempo e oportunidade para ver a diferença, é preciso vagar. E atenção, aqui não é uma questão de bom, de mau, é uma questão de, há coisas que requerem um bocadinho mais tempo para ver os resultados. No Qigong e no Tai Chi isso não acontece, é direto. Ou seja, mesmo alguém que venha uma primeira ação, que faça uma vez, após que a primeira vez que fizeste, o efeito foi imediato. Porque aquilo, eu acho que talvez aquilo vá tão straight to the point, vai logo piratear aquele ponto. O feedback que eu tenho tido quase há 15 anos, é sistematicamente as pessoas sentem algo na primeira ação. É direto, é raro. Aliás, eu nem sei se tenho memória de alguém de ah, não estou a sentir nada. Toda a gente para, até pode entrar assim um pouco de gozo, mas de repente começa a olha-me isto. E já foram.
E começa a curtir.
E começa a curtir, porque aquilo começa a fazer efeito e é rápido. Então é o que eu digo, facilita muito a vida, porque não é preciso, não preciso dizer, olha, espera um bocadinho, dê um bocadinho de. Porque o efeito é rápido, a pessoa não consegue explicar, mas de repente sente-se diferente, começa a sentir, epá, isto fez-me bem, ou senti algo. Às vezes há pessoas que não têm experiências tão positivas, no Qigong é raro, mas pelo menos no Tai Chi, e quase sempre isso acontece se aquilo for feito de uma forma muito mecânica.
Era isso que eu estava a pensar, se for demasiado...
pode haver esse perigo.
Demasiado concentrado nos movimentos e não tanto na experiência, porque é difícil, porque se uma pessoa depois... Porque há aqui várias questões envolvidas. Eu estou a pensar, por exemplo, uma pessoa que tenha questões com autoestima pode entrar logo naquele registro eu não consigo fazer isto, ou eu não sei fazer, e os outros fazem melhor do que eu, etc. Mas lá está, se tu deres tempo também aqui...
Então, eu vou dar aqui algo ao público, e com sorte são menos 1000 pessoas que eu recebo. Tenho que atender porque já estão tratadinhos e vão à vida deles. Primeiro, temos que estar disponíveis. É isto. Vamos fazer algo. Estamos presentes. Estamos disponíveis. Se não interessa o tempo. Se eu digo, vou estar 5 minutos contigo, eu nesses 5 minutos estou contigo. Eu não vou estar esses 5 minutos contigo, mas olha, espere só um bocadinho, vou só responder a isto, não sei o quê. Entretanto, os 5 minutos passaram. Então, o que vamos fazer, pouco ou muito, nesses 5 minutos, para tudo. Vais meditar, são 5 minutos sagrados. Vais cagar, é sagrado. Entendes?
Dá para fazer Tai Chi a cagar ou não?
Dá para respirar. Mas nunca pensei se pode. Mas é dar tempo. Vais tomar um duche, vais tomar um duche. Ou seja, isso dá presença daquilo que hoje está muito, é muito popular na linha da meditação, que é o mindfulness.
Sim.
Que é estás por inteiro, atenção
sim.
plena.
Sim.
Então vais tomar um duche, estás por inteiro.
Sim.
Vais descascar ervilhas, estás por inteiro. Estás a lavar a louça. Só existe tu e o prato. O prato. Lavar. Pronto. E recebes o prémio. E o prémio é ganhas espaço e acalmas.
Sim.
Então torna-se uma meditação. Se não estiveres presente, há muitas coisas que desaparecem. Todos nós sentimos isso. Sabe? Quando um abraço é dado de coração e com presença, ou a pessoa está só ali a dar e já está aí para o outro lado. Né? Um beijo. Olha, até a diferença entre sexo e amor.
Sim, claro.
Né? Mecanicamente é a mesma coisa, mas nós temos sensações diferentes sim. consoante...
Vais buscar coisas diferentes.
A intenção, o estado. Né? Isso tudo dá uma qualidade diferente. Então nós, primeiro, criamos espaço. Estamos presentes, estamos disponíveis. Segundo, desistimos. Ceder. Dizer, é o que for. Eu não controlo.
Fletir os joelhos,
é ceder. Eu não venho meditar, eu venho me sentar aqui e vou estar aqui, e se a meditação vier até mim, ótimo. Se não, olha, tive aqui um momento para descansar e de pausa.
Sim.
Mas não vamos lutar, porque o lutar, o querer fazer, nós vamos atrapalhar o processo. Há uma situação que todos nós já presenciámos em que isso acontece. Como é que se chama? Pá, está aqui, pá, não me lembro. E nós forçamos, insistimos, porque queremos lembrar. A maior parte das vezes, quando é que
vem? Verdade.
Quando já não desistimos.
Tá. Quando desiste.
Pá, já não estou a pensar nisso, de repente estou aqui e tal, olho, pá, nada, de repente, puf, vem. O que é que aconteceu? Nós estávamos a ser chatos. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele trabalha mesmo sem nós. Dentro da informática que não só, muitas pessoas resolvem problemas a dormir. Dizem, olha, eu tenho este problema, não consigo resolver, pá, mas agora vão descansar, e a resposta vem.
Criar um espaço.
O nosso corpo continua a trabalhar.
É o criar espaço,
é?
Não
é o criar espaço, é o vagar, dar espaço. Se não é um bocado aquele patrão que está ali, então, já está, e agora? Já está. E, pá, eu contigo sempre a perguntar, e até, pá, eu não consigo. Né? Só vai atrapalhar o processo, é pá, vai-te embora, e quando tiver eu digo. E nós temos de aprender também a estar connosco e com o nosso corpo desse modo de dar espaço e confiar. Então vamos fazer algo, damos espaço, cedemos, desistimos, do sentido de não é possível eu perder. Eu não vou falhar. Eu não vou errar. Ou seja, tu não vais fazer uma meditação, errei, não consigo. Não, vais lá, estás lá e depois se vier, vem. Então é um pouco esta ideia de aceitar que há coisas, dás o espaço, pode vir ou não. É como plantar uma semente, criamos esse espaço. A seguir, o nosso foco, para além de, ok, o importante é como é que eu estou, se estou bem, se estou encaixado, se estou bem sentadinho. Pá, mas isto era um brainstorming, crise e ideias. Olha, não tenho nada, mas sinto muito bem sentado nesta cadeirinha. Não tenho resposta para ti. Mas espera aí, vamos esperar mais 5 minutos, pode ser que venha. E pronto, e falamos de outra coisa. Por falar noutra coisa, né? E a resposta vem. E de repente surge, mas muitas vezes vem quando nós não estamos ali a forçar. Nós forçamos muito. E às vezes é importante também abrir espaço. Em termos de movimento, é impossível falhar. Não há movimentos errados. Tu não vais fazer um movimento, epá, falhei, não estou, tu estás a fazer assim, eu estou a fazer assado. Os meus alunos batem-se muito com isso. Grande parte do meu trabalho passa por pô-los à vontade e ensiná-los a esforçarem-se menos. Porque muitas vezes, quando eles se esforçam menos, quando são menos exigentes consigo próprios, entram num estado de fluxo e aquela merda sai. E sai direto. E às vezes é o estarem demasiado presentes cria essa barreira. Então, mesmo o que eu digo é...
Tem muito a ver com a atenção.
É, então, primeiro digo, olha, está. A seguir, se quiseres dar atenção a alguma coisa, dá atenção à respiração. Vamos fazer um movimento, é complexo. Ah, vou fazer um movimento que se calhar alguém faça a primeira vez é complexo. Que é este movimento, chegar aqui e fazer isto. Então, tudo o que são movimentos opostos, normalmente gera confusão porque o nosso cérebro não está habituado a esta coisa, uma mão para a frente e outra para trás. Então é natural, vendo, parece que é fácil, mas depois vamos fazer e aquilo dá-lhe um nó porque temos de desenvolver esses caminhos neuronais. Mas o mais importante não é o movimento. O movimento não vale nada se a respiração estiver presa. Ou seja, se nós estamos aqui, estou super concentrada a tentar controlar o movimento, já não vou ter o efeito. Então é preferível, olha, borrifa para o movimento, a respiração está cá. Não foi o que eu fiz, mas está ótimo. E à medida que damos esse espaço, há uma altura que o movimento vai atrás. Tipicamente, e é o movimento vai à frente. O movimento não, a respiração vai à frente. Primeiro criamos o espaço, é como se fosse o palco, os instrumentos. A respiração conduz. A seguir, permitimos que a respiração conduza, que esteja à vontade, esteja tranquila. E se conseguimos não perturbar a respiração no seu trabalho, encaixamos um movimento. Então, tipicamente, se nós fizermos movimento aeróbico, que também tem funções, mas ninguém vai querer viver um dia em modo aeróbica.
Let's get physical!
Pá, uma horinha, meia hora, ok. Agora, ninguém vai querer passar um dia inteiro assim. Então, e tipicamente, esse é um tipo de movimento que nós vemos. 1, 2, 3, 4. Ai, vai, trabalhar esses ombros, omoplatas. 1, 2, expira. E entramos naquilo que se chama movimento mecânico, em que sabemos que o braço deve subir, depois vemos inspirar, depois vemos expirar, e estamos ali quase a controlar a respiração, o movimento. Tem benefícios, mas não é esse o modo que nós queremos viver no dia-a-dia. O ideal, e isso vai coordenar-se muito bem com Tai Chi e com Qigong, e não só, é esta ideia de o braço vai ter de subir. Se sobe à primeira, à segunda ou à terceira, não interessa. O mais importante é a respiração. Então fazemos coisas como... Naturalmente o corpo já começa a criar um movimento. É uma onda.
Sim.
O braço quer subir ou eu tenho que o empurrar. Não, há uma altura que sentes uma leveza em que simplesmente inspiras. O movimento vai atrás da respiração, tentando não atrapalhar. O movimento é o dançarino, a respiração é a música. A música comanda. Então o dançarino reage à música. É uma tendência... Não sei, mas quase sempre a respiração deve começar antes ou ao mesmo tempo com o movimento e deve terminar depois ou ao mesmo tempo com o movimento. Ou seja, o movimento não deve ir à frente. Ou seja, coisas como vai o braço e depois começa a inspirar depois. Não. Inspiro. O braço vai atrás. Depois expiro. O movimento já acabou e continua a inspirar. Então, o movimento está sempre compreendido entre a respiração.
É isso.
E não o contrário. E se nós fizermos isto, nós não forçamos e o corpo não sente... Espera lá, estou a tentar fazer um movimento sem ter combustível.
Isso, é engraçado é que... É isso, é a base, acaba por ser a base, não é? A respiração é aquilo que te dá a vida, na realidade. E todos nós temos essa consciência na ansiedade, em estados de pânico, que a respiração é fundamental. Portanto, a respiração acaba por ser a música.
É a respiração e depois podemos usar mais coisas, visualizações, movimentos. Às vezes nós ficamos mais calmos a sentar. Às vezes ficamos mais calmos a andar. Então estamos a começar a ficar ansiosos, levantamos a cadeira e andamos. E isso acalma-nos. O movimento ele também serve como regulador. O nosso corpo, acima de tudo, quer sentir a homeostasia, quer sentir-se equilibrado. Às vezes ele precisa de movimento, tem de mexer. Né? Às vezes ele precisa de parar, porque tem de regenerar.
Tem que saber o tai chi da água e o do fogo.
O do fogo. E muito escutar. E às vezes a relação vem pelo berro. Por partir qualquer coisa. Só que, sei lá, vais extravasar através do movimento, da prática, e não com o tipo do trânsito. Porque a insanidade, ela está. Todos nós temos... A insanidade pode ser vista também como caos. Todos nós temos uma espécie de um caos em nós. E isso não desaparece porque esse caos é também a nossa força de vida. É o que nos dá vontade, é o que nos dá ganas, desejo. Às vezes chamam-lhe as sombras... Mas o caos é a nossa potência, é a nossa criatividade, vem desse caos. Só que se esse caos toma proporções que começa a afetar-nos noutros campos, nós começamos a sentir-nos exaustos. Somos consumidos por esse fogo.
Sim.
Então nós precisamos de algum modo não apagar esse fogo, mas de algum
arrefecê-lo.
Modo regulá-lo e dar-lhe espaços e períodos para que ele possa manifestar-se. Então é mais uma questão de canalização. A maior parte de nós hoje em dia só conseguimos canalizar isso, infelizmente, culturalmente, tomando coisas e em espaços muito específicos. Tem que ser à noite, beber uns copos ou tomar umas cenas.
Sim.
E ali com luzes artificiais, em que ninguém percebe bem o que é que eu estou a fazer. E aí fazendo... E extravasamos a loucura toda. Mas é nesse contexto. Mas por que não às 2 da tarde ali no jardim?
Olha, eu acho que é uma boa...
Direto para o manicômio, né? Mas era ótimo.
Sim, eu acho que é uma...
Que é o que as crianças fazem.
Sim, na realidade é.
Autorregulam-se, elas não pensam, elas sentem uma pica de que apetece-me gritar, apetece-me saltar, apetece-me... E é um impulso, mas esse impulso autorregula. Nós depois condicionamos a não fazer isso porque parece mal, porque para... Whatever, só que isso faz-nos adoecer. Porque nós queremos manifestar esses estados. Apetece-me mandar um berro, apetece-me saltar, apetece-me bater nesta mesa. Né? E depois não na mesa que é de alguém. É pá, então pronto, bate aqui, bate neste bocado de esfera ao ouvido que vai para o lixo. Ah, pá, pá, pá. Ah, que alívio, pronto. Ah, tá.
Mas não está regulado.
E regula-se. Sim. E regula-se.
Sim.
Então, respiração, primeiro. O movimento, se vai ou não, é secundário, é um extra. Porque se estivermos a respirar bem, já começamos a regular. Se o movimento puder encaixar, qualquer pessoa que faça, nem que seja 10 vezes isto, fica logo mais calminho. Só de mover o braço, respeitando a respiração. Seja este movimento, seja um pé, seja o que for. O Qigong e o Tai Chi acabam por basear-se muito nesta linha. Por isso eu digo, é mais um estado e um modo do que propriamente uma mecânica. Ou seja, muitas vezes não entender destes pequenos detalhes, nós vamos fazer um movimento igual, mas aquilo não é tai chi, é ginástica, ou é motricidade.
Sim.
Né? Porque não há grande diferença. Que é incrível, significa que literalmente tu consegues transformar diferentes coisas em qigong ou tai chi. Do mesmo modo que tu consegues fazer artes marciais a partir de tudo. De repente, isto livro torna-se um objeto marcial, ou este microfone. Entendes? Não está restrito.
Sim.
É um modo. Significa que entraste ali no modo killer mode. Né? Entraste no modo killer mode, de repente o teu copo é a tua arma, tudo, né? Então tudo pode ser uma arma, tudo pode ser um combate, a defender o teu corpo, a atacar outro. Mas isso também é possível para meditação, para Qigong e Tai Chi, não está em caixas. Nós podemos pegar em qualquer coisa, ok, vou fazer aqui um Qigong sentado nesta cadeira. vou fazer um Qigong enquanto estou ali na fila para as finanças.
Basicamente é isso.
É um modo.
É o arranjar espaço.
É o arranjar espaço e entrar naquele modo. É entrar naquele modo.
Olha, já com isso já vamos com uma hora e dez. Foi bem devagar, caraças.
Tivemos aqui com vagar.
Tivemos aqui com bastante vagar. Vasco, muito obrigado por teres feito esta breve introdução. Para quem quiser acompanhar o trabalho do Vasco, tem o site alquimia.org, não é?
.org. Alquimia sem o U.
Sem o U, como está aqui escrito, sem o U. Capa não, Q-I-I. Também pode seguir no Instagram.
Sim.
E no Facebook.
E no YouTube também.
YouTube, também porque
se
tem...
Se tiverem Alquimia Instituto, também vão lá para...
Onde tem até alguns vídeos, onde podem ter uma breve introdução a algumas práticas de Qigong, sobretudo Qigong, não é? Tens algumas coisas
Tai Chi. É capaz de ser algumas Tai Chi.
E que vale bem a pena, porque eu já experimentei. Já tive a oportunidade de ter aulas com o Vasco, mas também já tive a oportunidade de beneficiar...
Eu lembro de ver os teus vídeos.
Sim. Mas eu tenho que praticar mais. Lá está. Mas pratiquei numa altura que me fez sentido, sabes?
Sim. E pensa mais não, na prática, tens de curtir mais.
É isso.
É muito...
Eu acho que é isso. Tudo tem o seu tempo.
Quando digo isto é no sentido de não pensar como um trabalho, como um exercício ou algo, um dever. Não é
como, por exemplo, as pessoas dizem assim, tu deves meditar todos os dias, mas eu entendo mais que a meditação, ok, deve ser uma prática que está presente, mas tem que ser natural.
Sim.
Tem que ser apreciada. Claro. E tem que ser sentida, não é do género.
Não é forçada.
7 da tarde tem que ir meditar.
Sim.
Mas se calhar a meio do dia dizer, está-me a precisar meditar.
Hoje em dia eu já não... É raro tirar um tempo para meditar, porque naturalmente acabo de fazer ao longo do dia. Sabe, tive um bocadinho mais tempo à espera, de repente estou ali focado, ou começo a fazer um bocadinho de tai chi.
Vocês não veem, mas eu fui buscar o Vasco e ele estava ali no meio do jardim, a fazer tai chi. Mas pronto, é assim, não é?
Há sempre o espaço. Temos é que dar.
Quem? O espaço, temos de... temos de dar o espaço.
Temos de dar o espaço, temos de dar tudo assim.
Vasco, muito obrigado por teres vindo. Acho que foi mais uma conversa incrível.
Obrigado também.
Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast e deixem aqui nos comentários a vossa ideia, se já praticaram, se têm curiosidade e procurem pelos conteúdos do Vasco, que vale bem a pena. Obrigado e até para a semana.